Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do História em Música. Hoje, uma data muito simbólica para nosso país, que nós aqui não poderíamos deixar passar em branco sem fazer alguma homenagem. O 7 de setembro é feriado nacional já há 71 anos, e daqui a pouco, 2022, completará seu bicentenário. Você pode estar se perguntando, mas que músicas eles vão trazer para relacionar com esse episódio? Fácil! Aquele cântico que consegue ao mesmo tempo retratar o acontecimento, já que foi escrito e composto, enfim, a melodia, tanto a melodia quanto a letra foram compostos na época, mas também se torna uma marca simbólica de patriotismo até os dias de hoje. Isso mesmo, o hino. Estarão comigo Rosa Maria Santos, Eduarda Knack e Camila Santana. Eu sou Pedro Tavares e volto já. O Brasil em 1815 não é mais colônia, tornando-se então Reino Unido a Portugal e Algarve. E a partir dali muitos já pensavam que aquilo seria para sempre, que o Brasil seria a capital do Império Português. Vale lembrar também que esse foi um grande momento de desenvolvimento cultural. A construção do teatro mais antigo do Rio de Janeiro, o Teatro São João, inaugurado em 1813, que hoje tem o nome de João Caetano. Aí para quem conhece o centro do Rio, ele está localizado na Praça Tiradentes. E também outras novidades aí no âmbito econômico, como a criação da Casa da Moeda, do Banco do Brasil. E também não podemos esquecer do grandioso Jardim Botânico, também é obra do período. Aí, 5 anos depois, em 1820, cria-se uma atmosfera de incerteza quanto ao retorno do colonialismo, de voltar o status de Brasil como colônia. E por que eu estou contando essa história toda? Porque quando minhas colegas analisarem o hino, a letra, né, poderemos notar isso, esse tom de denúncia a esses políticos portugueses que se reuniram após um movimento chamado Revolução do Porto para discutir o futuro do Império Português. Mas em nenhum momento você encontra uma denúncia direta ao rei. Isso é interessante. Dom João retorna em 1821 a Portugal e Dom Pedro fica aqui como príncipe regente. Tem aí o início de uma situação diplomática que vai sendo levada até que explode no 7 de setembro com a Declaração da Independência. Quando foi proclamado, e até já antes um pouco, haviam poemas, cartas, jornais e diversas outras produções culturais que já abordavam a causa brasileira de liberdade do país. E um desses tinha sido escrito por um jovem jornalista chamado Evaristo da Veiga. Esse poema tinha sido musicado no mesmo ano, 1822, por Marcos Portugal, considerado um músico de grande renome internacional com influência da música clássica europeia. Ele era também mestre da Capela Real. E aí ele compôs uma melodia muito complexa e rebuscada, que dificilmente se tornaria um cântico popular. E aí então entra em cena um outro personagem, um pianista amador, que reformulou a melodia, deixando ela bem mais simples, quase que uma valsa, e que até hoje é oficialmente o hino da independência.
Pedro, e quando eu descobri que esse pianista amador era ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro I? Eu não acreditei. Eu devo ter ficado tão impressionado quanto a galera da época, que chegou a dar ao então imperador os créditos até pela letra da canção. O verdadeiro compositor teve que comprovar ser o autor dos versos em 1833, quase 10 anos depois do seu lançamento. Mas essa valorização dos dons musicais de Pedro foi diminuindo com o passar do tempo, e o hino deixou de ser reproduzido. Isso porque muita coisa aconteceu no país depois. Dom Pedro abdicou do trono em 1831, dando início ao período de regência, houve o segundo reinado, e finalmente acontece em 1889 a proclamação da República. Foi só no aniversário de 100 anos da independência que o hino voltaria a ser tocado e celebrado, mas ainda não era a vez da versão de Pedro. A melodia do ex-imperador foi substituída pela mais antiga, de Marcos Portugal. Foi em meados do século XX, durante o governo de outra figura icônica da política brasileira, que o ministro da Cultura, junto a uma comissão que continha Heitor Villa-Lobos, determinou a composição de Pedro como oficial.
Já podeis dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.
Agora que a gente já sabe um pouco da história do hino, está na hora de entendermos o seu significado. Na primeira estrofe temos: já podeis dar pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Na primeira estrofe, o compositor diz que os nascidos nessa terra podem olhar para o Brasil de forma feliz e alegre, porque o país já conseguiu a sua independência. Para se referir aos brasileiros, ele usa como vocativo filhos da pátria. Só que, no caso aqui, com as palavras invertidas, da pátria filho. Ocorre a figura de linguagem hipérbato, também presente no hino nacional. O termo mãe gentil a gente já conhece, né? Ele também está presente na letra do hino nacional para fazer menção ao Brasil. Em seguida temos: brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nessa estrofe, temos uma saudação à coragem dos brasileiros no primeiro verso, um pedido para que não tenhamos medo da colonização de Portugal no segundo, e uma paráfrase da conhecida máxima de Dom Pedro, independência ou morte, nos versos seguintes.
Uma coisa temos que ter em mente. Não é fácil entender de primeira tudo o que o hino diz. Por se tratar de uma composição clássica e com mais de 100 anos, é normal que inclua palavras pouco usuais. Mas com tudo bem explicado, fica tranquilo de entender. Observem.
Os filhos que nos
Essa talvez seja a estrofe mais complicada de se entender, mas vamos lá. A mão poderosa mencionada seria de Dom Pedro I. Os grilhões são amarras e perfídia astuto ardil significa traição bem arquitetada. Em outras palavras, o Brasil estava amarrado a Portugal, mas pelas mãos de Dom Pedro I, o Brasil desdenhou dessa traição bem arquitetada e declarou independência. Avançando um pouco mais no hino, temos:
não tem mais
as ímpias falanges que apresentavam face hostil seriam as tropas inimigas, ou seja, portuguesas, que apresentavam uma expressão pouco convidativa. Com isso em mente, o autor apelou pedindo para as tropas brasileiras não temerem e acreditarem em sua força, porque elas são as muralhas do Brasil, ou seja, as nossas fortalezas. Para finalizar, o autor colocou o seguinte:
parabéns ao brasileiro.
Nessa estrofe, o autor parabeniza diretamente a jovem nação brasileira que, com muita elegância, já conseguem fazer o Brasil se destacar das outras nações, inclusive Portugal.
Uma questão interessante também é que, como a Camila colocou há alguns minutos atrás, esse hino ficou meio esquecido após a abdicação de Pedro I. Até porque pegava mal, né, ficar toda hora lembrando uma composição de alguém que naquele contexto foi considerado autoritário. Só não vai pegar mal quando o governo também for autoritário. Vou dar aí 2 segundos para você pensar então em qual foi o momento em que houve essa retomada da melodia do imperador. Tá, tudo bem, se você pensou no regime militar, faz sentido. Mas tivemos uma ditadura antes da militar de 64, que foi o Estado Novo de Vargas de 37 a 45. E aí foi nesse período. Como bem disse também a Camila, né, naquela comissão de ministros, incluindo até Heitor Villa-Lobos, eles retomaram a melodia de Pedro I. Isso não quer dizer que símbolos pátrios sejam retomados somente em épocas de ditadura. A intenção do podcast é justamente trazer essas reflexões para que esses valores que nos constituem como comunidade sejam conhecidos e que seja instrumento de fortalecimento da democracia. Esse foi o História em Música. Um forte abraço e até a próxima.